PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas.
Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas da Compass Minerals. Eu gostaria de apresentar os meus amigos aqui, o nosso gerente de cana, São Paulo e Minas Gerais, né? O Matheus Fernandes, o Bota, e o nosso consultor de desenvolvimento de mercado, o Estevam Penha, do estado de São Paulo. E hoje a gente está com um convidado ilustre, para nós é uma satisfação estar aqui com o professor doutor Pedro Henrique Cerqueira Luz, né, que é professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP de Pirassununga. Professor, muito obrigado por o senhor participar conosco aqui do nosso PlantCast. Hoje vamos falar aí de uma das culturas mais importantes e mais antigas aí, desde da época das capitanias hereditárias, né? Que é a cana-de-açúcar. E eu gostaria muito, professor, que o senhor começasse falando um pouco da sua trajetória e o porquê que o senhor começou a trabalhar com cana-de-açúcar, o que te motivou a trabalhar com essa cultura.
Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, Dinari, para participar desse PlantCast da Compass Minerals. Para a gente é um prazer, né, poder estar aqui, trocar ideia com vocês, com você, com o Matheus e com o Estevam. Só para fazer um breve relato aí, assim que eu formei, eu prestei um processo seletivo e ingressei no Instituto da Açúcar e Álcool. Eu formei na Exalc, 81, e prestei lá um processo seletivo e entrei. E é sempre bom lembrar que naquela época o governo federal tinha criado em 1975 o Proálcool e com uma série de incentivos foi aumentando o parque tecnológico do setor, hoje chamado suco energético. E com isso, né, tanto o IA, que era o Instituto da Açúcar e do Álcool, que tinha um programa chamado Plano Açúcar, que era o Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar. Tinha 5 centros no Brasil, porque era um programa nacional. E com isso estava demandando técnicos na época, etc. E eu acabei indo para trabalhar com cana. Embora na faculdade eu tivesse feito os estágios e tal, mais voltado nos cereais. Eu fiz estágio na Fazenda Ipanema, em Sorocaba, naquela época, era o CNEA, o Centro Nacional de Engenharia Agrícola, e trabalhava com cereais. E por incrível que pareça, justamente eu fui selecionado no IA porque eu trabalhava com cereais. Olha que coisa diferente. Porque o IA tinha criado um programa que chamava Cana e Alimentos. Porque o governo federal e a população estava preocupado que o pessoal achava que o Brasil ia virar um imenso canavial. Então, o pessoal queria mostrar que a cana poderia conviver com outras culturas, né? Então, ele criou esse programa Cana e Alimentos e eu entrei para trabalhar nesse programa. Então, as primeiras coisas que eu fiz com cana, na verdade, foram as rotações. Soja com cana nas reformas, amendoim. E naquela época também nós desenvolvemos um projeto que foi até muito interessante, que eu vejo renascer hoje, que é o intercalar. Uma das primeiras coisas que eu fiz, vocês não vão acreditar, é plantar feijão no meio das linhas de cana, de soqueira tardia, igual a italianada fazia, né, com os pequenos fornecedores. E aí a gente foi tomando gosto pela cultura, depois desse projeto Cana e Alimentos, eu fui para a área de operações agrícolas e permaneci no IAA por 9 anos, até 90, quando o governo Collor entrou, né, e ele acabou fechando o Instituto do Açúcar e do Álcool em 15 de março de 1990. E aí eu já estava fazendo doutorado, que eu fiz mestrado na época, concluí em 89. E aí eu ingressei no doutorado em 90. E após o fechamento do IA, surgiu um concurso na USP para montar a área das agrárias lá na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos em Pirassununga, montar um laboratório de solos e plantas, né? Aí eu prestei o concurso, passei e fui embora. E lá estou faz 30 anos agora, né? Em junho agora fez 30 anos que eu estou lá. E sempre estive ligado com cana, porque como a gente fez trabalhos no tempo do IA por 9 anos nas usinas, criou-se um certo relacionamento com o setor. E mesmo depois eu indo para a faculdade, a gente ainda continuou executando esses trabalhos, né? E como eu milito na área de solos e nutrição de plantas, manejo de solo, operações agrícolas, acabou dando certo, tanto sob o ponto de vista de pesquisa na universidade, bem como a interação com o setor canavieiro.
Professor, voltando Sim. aqui para o nosso bate-papo, né, que é sobre nutrição de plantas, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta aqui. Eu acho que é uma pergunta que todos que trabalham no setor gostariam de fazer. Professor, hoje se trata a cana na parte nutricional, né? Hoje se tem os devidos tratos culturais ou ainda a cana é tratada como aquele capim que você planta lá e deixa que vai virar, né? Como é que está essa parte de adubação e de tratos culturais na cultura, no setor atualmente?
Não, é ótima essa sua colocação, realmente, porque a cana, ainda hoje, nós encontramos uma diversidade de sistemas produtivos. Tá? Diferentemente, por exemplo, igual nos cereais, né? Soja você vê que tem um certo patamar de sistema produtivo, mas quando você vai no milho, você vê nego plantando milho na matraca, na semeadora e alta, tem uma diversidade. Na cana também nós encontramos essa diversidade de sistemas de produção. É como se nós tivéssemos produtores de, digamos, de baixa, média e alta tecnificação. Então, nós temos essa gama de sistemas, né, nos quais alguns sistemas realmente, esses dias nós até estávamos fazendo uns balanços de nutrição da cana, observe-se às vezes que trabalha-se muito mais na linha de repor exportação do que extração, mesmo estando num padrão de fertilidade que ainda não atingiu o nível crítico. Então, muitas áreas canavieiras, infelizmente, se a gente faz os levantamentos de fertilidade do solo, e ainda estão na classe média ou na classe baixa, inclusive, né? Então, realmente, ainda tem algumas situações que nós deparamos com carência no aporte do manejo dos nutrientes, quer nas práticas corretivas, quer nas práticas de adubação mesmo.
Professor Matheus, aqui o Bota, prazer estar falando com você novamente.
Oh, igualmente, Bota.
Parceria de longa data, desde a época já da Exalco, o GAP, né, professor? Então, é um motivo de grande orgulho para nós aí. Opa. Professor, você comentou um ponto que até realmente, atualmente, a gente tem se deparado no campo, né, com algumas situações de reposição de nutrientes apenas por exportação, né? E a gente vem se deparando muito com uma frase, né? Acho que o Estevão compartilha um pouco disso, da seguinte forma: antigamente a gente não fazia nada e produzia muita cana. Hoje a gente faz muita coisa e não produz nada. Professor, levando em conta, né, os anos passados aí, já desde a evolução da colheita queimada para a colheita mecanizada, acho que vai ter bastante gente que vai estar ouvindo esse podcast, professor. Gostaria que o senhor explicasse realmente o conceito de extração e exportação, porque acho que foi sendo muita cana produzida durante muitos anos e hoje a gente se depara aí com limitantes de nutrientes no solo muito fortes. Então, a reposição é necessária, assim como a correção, professor. Se o senhor puder explanar um pouco sobre isso.
Oh, ótima a sua colocação, Otto, porque realmente a gente defronta mesmo com colegas e produtores que têm esse posicionamento que você colocou aí, faz muito e produz pouco. O que ocorre é o seguinte: o setor, tradicionalmente, como bem colocou na introdução o Dinali, a cana no Brasil está aí desde Martim Afonso de Souza. E o nosso setor aqui na região sudeste, e notadamente no estado de São Paulo, as usinas, uma grande maioria delas, cresceram ao redor de solos que apresentam bons ambientes de produção. Então, você pode ver que as usinas tradicionais geralmente estão envolvidas em áreas que têm solos com ambiente A, B e alguma coisa de C. E então, com isso, permitia-se, né, que pela fertilidade até meio natural ou pelas condições dos ambientes de produção, você tivesse produtividades razoáveis com a cultura. E à medida que a cultura cresceu muito e expandiu, ela expandiu justamente, cresceu nos ambientes, normalmente, nos ambientes de menor fertilidade. Migrou para as áreas C, D, E, que naturalmente apresentam fertilidade baixa ou muito baixa. Então, com isso, implicou, né, nessa necessidade de você fazer um trabalho, um manejo estratégico de nutrição mais forte. E o pessoal acostumado com o tradicionalzão, né, como o Dinari colocou aí, cana é rústica, dá até em barranco, então o pessoal queria fazer aquele manejo meia-sola. Só que o manejo meia-sola nos ambientes restritivos, rapaz, leva você a não produzir praticamente nada. Então, o que, que aconteceu com as médias de produtividade no nosso setor? Até caíram. Caíram porque os ambientes onde se aumentou, aumentou justamente nos ambientes mais restritivos. E o tradicional, o pessoal ficou justamente no que você colocou, que é um ponto-chave, que é só fazer a reposição pela exportação. Então, uma hora você vai exaurir o seu solo. Por quê? Porque se você trabalha ali no balanço, a planta na extração, ela precisa fazer raiz, precisa fazer como, precisa fazer folha, precisa fazer ponteiro, precisa fazer tudo. Então, ela precisa de um pacote de nutrientes. E a cana é uma gramínea que depois virou poácea, mas que tem alta capacidade de extração. Então, o que isso implica para a gente? Implica que a cana extrai 250 kg de K2O por 100 tonelada, extrai 150 kg de N. Então, números bem significativos de extração. E o pessoal faz só pela exportação. É lógico que cada nutriente tem uma percentagem na exportação. Então, ele faz somente essa reposição. Não mantém o padrão de fertilidade da área. E com o passar dos anos vai decair. Tanto é que você vê como uma coisa tão interessante em cana foi o caso dos micronutrientes. O caso dos micronutrientes, quando eu entrei no IA em 82, cara, o pessoal falava, a cana não responde a micronutrientes, isso aí não vira nada. E você vê que passaram-se 30 anos, né? Bom, na verdade, o ano que vem eu faço 40 de formado. E hoje, não só o pessoal usa micro normal, quer seja via solo ou quer seja via foliar, porque realmente, ao longo dos anos, veio-se só extraindo aqueles solos que tinham os micros disponíveis, né? E migrou-se para os solos com os ambientes mais restritivos. Então, as respostas são notáveis. E o pessoal do setor hoje já aceitou muito bem trabalhar tanto com todos os macros, assim como os micronutrientes, né?
Professor, é um tema que assusta muito a gente, né? Quando a gente começa a entender que está acontecendo um empobrecimento do solo, né? E o senhor comentou até a respeito da quantidade de nutriente, né, que é requerido por cada 100 toneladas, e algo que a gente tem deparado muito a campo, que o pessoal tem tido dificuldade até de compreender quando aplicar esses nutrientes, né? Quais são as fases que são mais requeridas. A gente vê alguns trabalhos na literatura falando a respeito da marcha de absorção. O senhor poderia falar para quem nos ouve agora, nesse podcast, a respeito de qual que é a marcha de absorção dos principais nutrientes, pelo menos, que isso aí eu creio que vai ajudar bastante a direcionar nossos produtores a ser mais assertivo no momento da sua adubação.
Ótima a sua questão, Estevão. Uma coisa que a gente vem discutindo e debatendo com os produtores é o caso que a cana, na verdade, ela poderia ser uma cultura perene. Ela não é, por quê? Porque nós interferimos no sistema, aumentamos falha, doença, mato, etc. Você acaba reformando o canavial. Mas eu conheço usinas, eu conheço locais que tem canaviais por 15, 16, 18 cortes. Então, ela virou semi-perene porque nós não tratamos de forma suficiente a manter o status da população e o status adequado sob o ponto de vista de sanidade e de nutrição da cultura. Por isso que reforma. Então ela sai com 100, 120, 140 toneladas no primeiro corte, vai indo, daqui a pouco está em 70, 60, e que pega o ponto econômico de que você tem uma série de custos fixos e colheita, etc., e as usinas se veem obrigadas a reformar. Mas voltando nessa questão aí, por que que eu comentei isso? Porque como ela é uma cultura de 365 dias, A cana é uma cultura que você corta, eu sempre brinco, né? Você corta ela no úmido, março, abril, que seca. Corta no seco, que continua seco, junho, julho, agosto. E corta no seco, que depois fica úmido, setembro, outubro, né? Então ela tem uma diversidade de comportamento climático ao qual ela é submetida. E com isso, eu comento esse aspecto, porque vai afetar na dinâmica dos nutrientes no solo. Então, como você bem questionou, pô, será que é adequado eu pegar e colocar uma nutrição para nitrogênio, que são altas quantidades que a cultura extrai, e potássio, tudo no primeiro dia, e tem mais 364 dias para frente? E são nutrientes que, na dinâmica do solo, são sujeitos ao processo de lixiviação. Então, dependendo da capacidade do solo de reter esses nutrientes, maior ou menor, dependendo da CTC ou da CTA, vai predispor mais ou menos a lixiviação. Mas os excedentes hídricos de verão certamente vão implicar, ou da época das águas, vão implicar nessas perdas. Então, com isso, surge esse questionamento que você falou. Mas quando que a cana absorve a maior quantidade de nutrientes e quando que eu deveria tê-los disponível no solo? Então, a ideia é só para vocês terem uma noção, por exemplo, o nitrogênio em cana-planta, dos 180 aos 240 dias, mais ou menos, é o pico da curva de absorção ao qual ela está mais inclinada. E a cana chega a extrair do solo cerca de 1,5 kg de nitrogênio por dia. No potássio, ela tem dois picos, dos 120 aos 180 dias, com 0,8 kg de K, não de K2O, de K por dia. E dos 210 aos 270 dias, a cana extrai mais de 1 quilo, 1,1 kg de K por dia. Então, isso aí, observando os demais macronutrientes, geralmente o comportamento de picos de extração é de 180 a 250 dias, do sexto ao oitavo mês e meio. Ali que a curva é bem ascendente de absorção dos nutrientes. E tem um caso especial, que é o caso do enxofre. O enxofre tem uma absorção muito forte, chega a 2 kg de estro por dia, já numa fase mais avançada, dos 230, 240 dias, até 270, 280 dias. Então, considerando esses aspectos, né, fruto desses fatos, o que nós deveríamos buscar em termos de manejo é ter os nutrientes disponíveis em quantidades suficientes nesses períodos. Então, por exemplo, você faz um plantio de cana-planta em março, por exemplo, ou então corta uma soqueira em abril. E quando que vai ser esses picos? Vão ser lá na frente, geralmente, lógico, vão coincidir com a época das águas. Então, será que é mais interessante eu pegar e colocar todos os 120 kg de N's, os 150, 170 kg de K2O de uma vez só? Talvez a ideia de você parcelar seja mais racional, você chega a perder menos, né? Predispõe menos a planta ao nutriente e à lixiviação e coloca nos momentos em que ela precisa. Então, acho que a sua colocação foi bastante interessante nesse sentido, da gente tentar fornecer os nutrientes compatíveis com a margem de absorção e extração da cultura.
Show de bola, professor. A gente realmente é uma aula para a gente. E a gente tem observado bastante no campo, professor, que às vezes, até mesmo a gente fazendo as quantidades, né, que a cultura requer, né, a gente tem se deparado muito, professor, com deficiências de alguns nutrientes chaves por conta do próprio comportamento desses nutrientes no solo, né? O senhor comentou bem que a cana-de-açúcar expandiu para algumas regiões um pouco mais periféricas, quando eu penso em níveis de argila, quando eu penso em ambiente de produção. E a gente tem visto, professor, levando até em consideração um pouco do seu conhecimento aí, professor, do nosso conhecido e famoso Etopec, muitos produtores, professor, apostando em tecnologias, tá, que realmente possibilitam os nutrientes, né, como é o caso do nosso Polyblend, que a gente tem para cana-de-açúcar e para outras culturas, né, é o nosso fertilizante de liberação controlada, A gente tem visto muitos produtores, inclusive usinas, apostando nesses manejos, tá? E tendo boas rentabilidades, professor. O que o senhor pensa a respeito disso? No futuro, professor, você acredita que por secana, né? Por secando uma cultura que fica aí seus 365 dias no solo, o que você pensa, professor, de tecnologias que agregam aí, principalmente liberação controlada?
Eu acho que é uma estratégia interessante, porque como nós comentamos, né, pelo questionamento do Estevão, para acompanhar a marcha de absorção, como nós vimos que tem picos do sexto mês ao oitavo, ao nono mês, eu teria que ter esses nutrientes disponíveis lá. Que estratégias poderíamos usar? Poderíamos usar até o parcelamento, se fosse o caso. Ou podemos usar fertilizantes com liberação controlada, como você bem colocou aí. E então, aí vai depender dos aspectos, como você colocou, né, do ETOPEC, técnicos, operacionais e econômicos. E os produtores, via de regra, vão fazer essas avaliações para ver a viabilidade dessas tecnologias. Então, o que a gente nota? No modo geral, quando a gente pensa em cana-de-açúcar e pensa assim, usinas, a questão operacional dentro do ETOPEC é um negócio muito forte. Então, quando você fala assim, puxa, vamos parcelar, os técnicos das usinas geralmente põem como um entrave? Ele põe como entrave que eu vou ter que entrar naquela soqueira duas vezes. Se eu tenho 30 mil hectares para fazer adubação, é como se eu fizesse em 60 mil, porque eu vou ter que entrar duas vezes. Certo? Uma continha grosseira, lógico que as tardinhas eu não vou parcelar. Mas, vamos supor, as precoces e as médias, eu parcelaria. Então, qual o grande problema que ocorre nas usinas? Ocorre que ele não tem ritmo operacional suficiente para trabalhar no fechamento do canavial lá em outubro, novembro, para atender um volume de área grande que ele deixou para trás para fazer o parcelamento. Então, ele teria que ter um exército de máquinas para conseguir fazer o parcelamento das canas que ele cortou de abril, abril a julho. Então, com relação a esse aspecto aí, enrosca no lado operacional, mas é uma estratégia que poderia ser utilizada. Alguns fornecedores que têm áreas menores, que têm uma condição de maior controle ou operacionalidade, às vezes utilizam desse artifício. Outra tecnologia, como você bem colocou, seriam os fertilizantes de liberação controlada. Por quê? Porque não necessita de eu trabalhar operacionalmente duas vezes na mesma área. Eu aplico o fertilizante e gradualmente ele vai liberando esses nutrientes para a cultura, de forma tal a chegar naquele ponto de pico, de curva, de extração e ter os nutrientes disponíveis. Então, eu julgo ser também uma tecnologia bastante interessante. E fora isso, nós teríamos uma terceira discussão que a gente poderia colocar, que seriam os produtos que não é que tem a liberação controlada por processos tecnológicos de envolvimento de grãos ou coisa assim, mas seriam fontes que seriam parcialmente solúveis, que elas liberam gradualmente ao longo do tempo. Então, basicamente, seriam essas três grandes estratégias, né? E uma coisa também que a gente comenta, que é importante salientar, dentro do ETOPEC, é que eu tenho o lado técnico da resposta, eu tenho o lado operacional, que nós debatemos que cana é uma questão das operações agrícolas pega, e a questão econômica, de custo que pega. Porque hoje, infelizmente, nós estamos com os custos de produção da tonelada de cana muito próximo ou, às vezes, até acima do próprio valor da tonelada de cana, pelo Consecana. Então, isso faz com que os produtores ou as usinas trabalhem num ritmo muito apertado de custos. Porque nós tivemos uma série de evolução de custos dentro do nosso setor, quer seja voltado para o aspecto agronômico de produção, porque decorrente da cana crua, uma série de pragas e doenças começaram a ser significativas na cultura da cana-de-açúcar, que não era no tempo que se queimava, devido, vamos supor, entre aspas, aquele efeito sanitário do fogo. Então, pragas de solo começaram a se intensificar, algumas doenças começaram a se intensificar, o controle de pragas daninhas mudou, e isso implicou em quê? Em gastos de proteção de lavoura. com defensivos, inseticidas, nematicidas e assim por diante, herbicidas. Então, são, se você olhar a evolução do custo dentro de insumos dessa parte de defesa da cultura, aumentou bastante nesses últimos anos. E associado também com outros custos que não são agronômicos, mas que, dado aos aspectos do sistema produtivo, que é voltado para segurança, para legislação trabalhista, etc., o setor sempre foi muito janela, muito vidraça. Então, qualquer coisa que acontecia com relação ao problema trabalhista, vai no setor para implantar, né? E com isso, de certa forma, hoje, eu até comento isso, que hoje o setor, se for ver bem, é exemplo com relação a isso. Não tem uma usina que os trabalhadores não têm EPI, máscara, capacete, óculos, o que você pensar, o cara tem. Então, só que isso são custos. E, de certa forma, fez com que o nosso valor da tonelada de cana produzida seja basicamente igual, ou hoje, na média, né, do trabalho do PSEG, é acima do valor que, infelizmente, ela tem, segundo os métodos do Consecana. Né? Então, voltando à questão do custo, no fim eu divaguei um pouco aí, mas é o seguinte, nós sempre temos que considerar, dentro do Etopec, a relação custo-benefício. Então, eu sempre digo isso. Nem sempre o produto mais barato pode ser o melhor, porque depende do benefício que ele nos dá. E nem sempre eu vou tirar fora da discussão aquele que é mais caro, porque pode ser que ele dê um maior custo-benefício, inclusive melhor do que aquele que é mais barato. Então, cabe a nós técnicos provar isso, né, tecnicamente, que a resposta que esses insumos diferenciados têm, especiais, no que diz respeito à resposta agronômica, que certamente vai interferir na econômica e viabilizar com isso o uso dessas tecnologias de ponta, né? Ou mais avançadas, podemos dizer assim.
Professor, muito legal essas informações aí que o senhor está nos trazendo. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para um tema que também é muito, muito importante, que é o tema de enxofre, né? Eu me lembro que eu estava trabalhando em São Paulo, na época, em áreas onde a gente tinha plantio de cana com teor de argila muito baixo, e a gente percebia um ganho em produtividade em áreas onde a gente tinha reforma de cana com a soja, né? E muitas dessas áreas utilizavam de fontes de enxofre, como, por exemplo, enxofre elementar, né? Muitas delas utilizavam o sulfur-gran, que é o nosso enxofre elementar. Por quê? Porque a soja é uma cultura que extrai muito e depende muito de enxofre, né? E devido a essa liberação gradual do enxofre elementar, né, do sulfur-gran no caso, a gente sabe que permanecia muito o resíduo para a cultura da cana. E aí acabava que ajudava muito ao aumento de produtividade no primeiro corte da cultura, né? Então, eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor acredita que, assim como é utilizado em cereais, no caso da soja, né, essa tecnologia de enxofre elementar, de enxofre de liberação gradual para fornecer esse enxofre para as culturas, se o senhor acredita que isso vai pegar também para a cultura da cana, ou se o senhor acha que ainda a gente vai ficar sempre utilizando o gesso como fonte de enxofre, mesmo quando ele não seja necessário?
Bom, eu acho que essa colocação que você fez é bem pertinente, Dinali, porque é o seguinte, dos macronutrientes, se nós formos observar a dinâmica deles no solo, para ser compatível com aquela marcha de extração, de absorção que nós bem já comentamos, nós verificamos que, principalmente, nitrogênio, potássio, enxofre, são elementos que estão sujeitos à lixiviação juntamente com o boro, que é micronutriente. Então, esses elementos, como eles ficam suscetíveis a essas questões voltadas para a lixiviação, então, assim, eu tenho que compatibilizar essa estratégia de fornecimento de forma tal que eu não deva colocá-los, de repente, tudo num momento só, porque eles vão ficar suscetíveis à perda. Então, essa ideia da gradualidade da liberação desses nutrientes é muito, muito bem-vinda. Inclusive, só para a títulos de comentários, como a gente trabalha com as usinas e a gente sempre está fazendo os levantamentos de fertilidade do solo das áreas agrícolas, e hoje as usinas, muito delas, principalmente as mais tecnificadas, entraram dentro da tecnologia, né, de taxa variável com georreferenciamento das análises de solo. Então, com isso, aumentou-se muito o número de análises de solo dentro das usinas e o banco de dados. E esse banco de dados está nos permitindo enxergar melhor a quantas anda a fertilidade nessas usinas. E o que nós observamos? Nós observamos que esses elementos complicados que estão mais sujeitos à lixiviação, por exemplo, eu fiz um levantamento ali no nosso laboratório de solos lá da USP de Pirassununga, das usinas que mandam análises para nós lá, na região ali, vamos dizer, do Vale do Mogi Guaçu, e nós encontramos que cerca de 80%, 83% tinham enxofre nas classes muito baixa e baixa, tá? Na camada 0,25, né? E tinha o potássio 58% entre as classes muito baixa e baixa, e tinha boro 70% entre as classes muito baixa e baixa. Então você vê que realmente são elementos que eu tenho que tratar com estratégias diferentes. Ficar martelando, de você querer colocar 150 kg de K2O, 120, tudo de uma vez só, está vendo que não está refletindo no solo, porque senão era para aumentar dentro no solo. Por que não aumenta? Não aumenta primeiro porque não é compatível com a extração, né? Dado o padrão de fertilidade que tem. E segundo, porque parte dele vai se perder por lixiviação. Então, essa ideia também é muito similar ao que ocorre no enxofre. Então, porque um breve relato do enxofre, o que nós observamos que é clássico dentro do setor agronômico? As fórmulas altamente concentradas para fornecimento de fósforo, nitrogênio, não contém enxofre. Porque ao longo dos anos, a nossa agricultura foi migrando para essas fontes de maior concentração de nutrientes, notadamente aí para nitrogênio e fósforo, que não contém enxofre. E o enxofre, basicamente, ficou voltado para manejo dentro do setor canavieiro com o gesso. O que acontece com o gesso? O gesso, para nós, é um corretivo, um condicionador de subsuperfície excelente, que dentro do seu perfil de diagnóstico de uso, ou seja, baixo cálcio na camada de subsuperfície de 25 a 50, alto alumínio, saturação por alumínio elevada, estaria dentro de um contexto de você utilizar o gesso como um condicionador de superfície. E é lógico que como o gesso tem o enxofre, sulfato de cálcio, ele fornece esse enxofre. Só que esse enxofre, o que ele é? Ele é muito dinâmico no perfil do solo. E essa tendência realmente dele descer dentro do perfil. Tanto é que o enxofre naturalmente nas análises de solo, e via de regra os teores são maiores na camada inferior do que na camada superior, que é o contrário do fósforo, que é maior na superior do que na inferior, ambos sendo aniônicos. Só que um é sujeito à dissorção química, tem maior interação com o solo, que é o fósforo, e o outro menor, e fica muito mais sujeito à lixiviação. Então, dentro desse aspecto, o que eu queria chegar? Eu queria chegar ao seguinte: muitas vezes o pessoal vai querer fazer o uso do gesso para fornecer o enxofre, porém não está dentro de um perfil que cabe o próprio gesso. Então, por exemplo, o cara não tem problema de alumínio em subsuperfície, porque já corrigiu com calcário, tá certo? O calcário já forneceu cálcio. Muitas usinas fazem fosfatagem e utilizam fontes que também o fósforo está ligado a cálcio. Então, fornece-se boas quantidades de cálcio, certo? Então, não estaria dentro de uma necessidade de fornecer cálcio, certo? Você só iria fornecer o enxofre. E você vai usar o gesso? Quais os implicativos que tem? Os implicativos que tem é que esse gesso, numa condição dessa, ele pode ter reações e implicações distintas daquilo que às vezes você quer. Porque o gesso também ele pode formar par com magnésio, pode formar com potássio e pode migrar no perfil do solo também. Então tem casos que às vezes você já está com a relação cálcio-magnésio equilibrada e está num contexto bom e eventualmente não caberia o gesso. Mas ele usa porque ele se vê na obrigação de pôr no enxofre. Então, a ideia de utilizar aí outras alternativas é muito bem-vinda, que é o caso do enxofre elementar na forma pastilhada, que é o enxofre pastilhado, uma tecnologia que foi desenvolvida já alguns anos no Canadá, e que esse enxofre elementar é fundido junto com a bentonita, né, um bentonita especial, tem todo um processo para se fazer isso, né, não é qualquer um, tem toda uma tecnologia envolvida aí. Essa bentonita aumenta 20 vezes o seu volume, como a gente fala brincando, ela explode e com isso aumenta-se a superfície específica N vezes desse enxofre, e o processo de oxidação pelos micro-organismos vai ocorrer naturalmente no solo, de uma forma gradual, fornecendo enxofre para a cultura. E no nosso caso da cana vai casar bem. Por quê? Porque essa liberação, eu já fiz experimentos em coluna de lixiviação, fui até 240 dias, ela é crescente, a liberação do enxofre que vem do enxofre elementar do pastilhado. E que vai casar com aqueles 180, 240 dias, 270 dias que a cana precisa.
Show de bola, professor. Acho que ficou bem, bem explicado. Acho que a própria cultura da cana é uma cultura bem difícil de quebrar algumas tradições e paradigmas, né, professor?
Sim.
Principalmente quando a gente fala de algumas fontes alternativas, como é o caso do enxofre, né, que o senhor bem comentou. Um outro ponto, professor, que a gente percebe bastante no setor, nos últimos anos, é a adoção de aplicações foliares com micronutrientes. Tá? A gente vem notando aí nos últimos anos uma crescente nessa modalidade. Professor, em termos práticos, né, quais seriam as fases que a gente poderia aplicar esses foliares com micronutrientes, tá? Pensando desde um crescimento vegetativo até uma maturação nutricional? E outro ponto, professor, é quanto que o senhor, caso o senhor tenha alguma informação disso, vem enxergando de respostas, talvez em porcentagem, toneladas, aquilo que o senhor preferir, para essas tecnologias, tá? E o retorno sobre investimento que a gente vem enxergando dessas aplicações, professor?
Essa é uma questão ótima, porque a técnica da adubação foliar em cana-de-açúcar cresceu muito nesses últimos anos. Notadamente nesses 5 a 7 últimos anos, cresceu muito dentro do setor, realmente veio dobrando as áreas de aplicação aí, né? E só para fazer também um breve relato, o uso do foliar em cana, ele já remonta lá à década de 90, que foram feitos alguns trabalhos, principalmente ali na região de Lençóis Paulista, e na qual o pessoal trabalhava-se inicialmente com nitrogênio. Depois fizeram-se alguns estudos, verificaram que adicionando molibdênio junto com esse nitrogênio melhorava a eficiência desse nitrogênio e as respostas da cana-de-açúcar para essa foliar. E a partir ali de 2010, 2012, nós começamos também a colocar outros micronutrientes juntos com essa formulação com nitrogênio e molibdênio, porque nós também verificamos que, de repente, assim como ocorre para os macronutrientes, os micronutrientes também têm alguns picos de absorção nessas épocas. Então, deveria tê-los disponível para a planta também. E como nós sabemos que a absorção foliar, lógico, ela tem mais eficiência do que via solo, então você fornecer via folha, assim como os cereais fizeram, é uma boa estratégia. Então nós podemos trabalhar com uma estratégia mista, parte via solo, parte via folha. Tá? E esses foliares começaram com visando ganhos de produtividade, o que a gente chama de foliar ali para desenvolvimento vegetativo, né? Que geralmente as curvas de crescimento da cana se acentuam bem a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. São períodos que a cana acumula aí de 45% a 70% de massa verde nesse período. Nessa janela, vamos supor, de novembro a fevereiro, a cana vai acumular tudo isso aí de massa verde. Chega janeiro, por exemplo, a gente comenta, a cana pode acumular 1,2 toneladas por hectare por dia. Então ela vai acumular 36 toneladas em janeiro. Então se você fizer um trabalho foliar visando o desenvolvimento vegetativo, nós teremos que fazer antes desse período, tipo final de outubro, novembro, ou no mês de novembro que tem a reposição das chuvas, porque para fazer o foliar nós temos que considerar todos aqueles aspectos que as boas práticas da adubação foliar nos recomenda. Então as folhas têm que estar túrgidas, têm que estar fotossinteticamente ativas, estômatos abertos, têm que estar dentro das boas condições para você fazer o foliar. E isso ocorre quando nós já tivemos a reposição hídrica dos canaviais e nós teríamos que ter um certo índice de área foliar na cana para fazer, lógico, a adubação foliar, que a gente fala quando está no pré-fechamento das entrelinhas. Muito bem, então dentro desse aspecto nós temos, como o Bota bem colocou aí, nós temos esse foliar, que é o foliar de desenvolvimento para crescimento, para ganhar tonelada de cana, no qual nós trabalharíamos com nitrogênio mais molibdênio e mais alguns micronutrientes, um complexo de micronutrientes junto. A partir disso, o pessoal começou a observar, alguns estudos começaram a observar, que certos micronutrientes ou macronutrientes também têm um efeito interessante sob o ponto de vista de maturação da cana-de-açúcar. Então, notadamente, o boro, né, que faz parte, estaria envolvido nos sistemas vasculares da planta, né, e no transporte de carboidratos da folha para o cumo. Assim como o magnésio também estaria envolvido, e outro elemento também que é envolvido em transporte na planta seria o potássio. Então essa ideia de se trabalhar um foliar com o espírito de melhorar os aspectos de maturação da cana-de-açúcar. E aí vários estudos aí foram feitos e estão ainda em andamento para procurar as melhores janelas para fazer esse trabalho. Se é 45 dias antes da colheita, e depende do mês que você pretende colher também. Então, tem trabalhos com 45 dias, 60 dias, 30 dias, duas vezes, por exemplo. Então, com isso, está se evoluiu bastante dentro dessa ideia de utilizar foliares nutricionais para melhorar o desempenho da maturação da cana-de-açúcar. E além disso, mais recentemente, eu diria dos 2 anos para cá, 3 anos no máximo para cá, essa ideia também de manejar foliar visando manter o aparato fotossintético, as folhas, o dossel foliar da cana-de-açúcar, para passar o período de maior estresse ao qual ela é submetida, que seriam ali os meses de junho, julho, agosto. Então, quem vai colher canas de média tardia ou tardia, de repente estaria dentro de um cenário de usar esses foliares tentando manter o dossel, o aparato fotossintético, a parte foliar da cana-de-açúcar ativa. Essa que seria a ideia do stay green, tá certo? Não é nem para ganhar produtividade e nada, mas é para não perder. Porque a cana-de-açúcar tem esse aspecto. Nós temos a curva de produção de matéria verde e matéria seca, e nós temos a curva de acúmulo de sacarose também no cumo. E principalmente as canas tardias, elas, dependendo da variedade, elas são sujeitas a esses aspectos de isoporização, de perder peso com a cana em pé, como se diz no popular da tarde. Então, se você conseguisse, dentro dessa tecnologia de foliar de stay green, tentar manter ativa esses status foliares da cana, seria um reflexo positivo no sentido de manter, pelo menos, aquela produção. Né? Não é que você vai ganhar, mas não vai deixar perder. E aí a gente teria que usar esses nutrientes que estariam relacionados com esses aspectos aí. Aí talvez possa entrar o fósforo na discussão, o potássio, que é um elemento que está relacionado com as relações hídricas da planta, né, para manter o status hídrico da planta, porque o estresse hídrico é um dos piores nesse período, além do frio, né? E a gente também coloca um pouco de N nessa discussão, e o magnésio também, por conta de estar envolvido lá na fotossíntese, né? Então, com isso, nós temos essas três estratégias foliares: desenvolvimento vegetativo, maturação, chamados prematuradores, e o stay green anti-estresse.
Professor, eu vejo que tem muita informação rica, né, para os nossos ouvintes aqui. Acho que estamos ganhando muito hoje, né? Uma questão, professor, que me chama a atenção, o senhor comentou a respeito das aplicações que é feito de nitrogênio e molibdênio, né? Justamente o molibdênio como ativador enzimático, melhorar o metabolismo do nitrato redutase. E geralmente o pessoal entra com aplicação, inclusive até de ureia, né? Na via folha. E eu vejo que às vezes tem um elemento, um nutriente que é muito esquecido, e até em muitas culturas, não só na cana-de-açúcar, que é o próprio níquel. A gente vê alguns efeitos do níquel como ativador da urease, né? Um dos componentes da enzima urease. Ele tem alguns efeitos também de reduzir uma senescência de folha através de reduzir o metabolismo ali do etileno. E em cana-de-açúcar pouco se tem adotado a respeito desse nutriente, né? Seria bastante interessante talvez o senhor abordar algo a respeito. O que, que seriam as perspectivas do nutriente desse, uma aceitação pelo mercado de cana?
Oh, positivo, Estevão. Acho que é uma questão boa, como diz o outro, é uma provocação boa, porque como os foliares vêm crescendo em cana, se nós formos fazer um comparativo, por exemplo, com soja, que é uma cultura que entrou já tecnificada. Ninguém planta soja de matraca e ninguém colhe soja na mão, né? É impossível isso. Mas no milho ainda ocorre. Então, a soja já vem com foliares especiais e já vem com foliares com 2, 3 entradas, 4 entradas, já de muitos anos, desde os anos 2000 soja já faz isso, faz 20 anos que soja faz isso. Mas cana cresceu os foliares nos últimos 5, 7 anos. Então, hoje nós estamos convencendo um pouco o pessoal do setor a usar até o complexo de micro. Os caras às vezes questionam, mas será que dá resultado? Sabe, tem um pé na frente, um pé atrás ainda, mas já estão adotando. Então, eu julgo, é lógico, o níquel. O que acontece? O níquel é um micronutriente que foi descoberto toda a sua bioquímica muito mais recentemente, né? Então, cita-se na literatura de 1983, né? Que aquele Skill, Welch e Carey conseguiram trabalhar uma solução nutritiva tirando completamente o níquel da solução, plantar soja e verificar que nas pontas dos folíolos da soja acumulava ureia. Então, com isso, eles foram associando esse fato de que realmente o níquel está envolvido como um cofator da urease para a quebra da molécula da ureia, tá certo? E além disso, ele teria talvez outros papéis interessantes também dentro da planta aí, no que diz respeito à respiração, porque falta de níquel implica em redução de ácido cítrico e que vai afetar o ciclo de Krebs e afeta a respiração da planta.
Professor, realmente para níquel a gente tem muito pouco trabalho, a não ser trabalhos visando mais influências de toxidez em plantas, né, com alguns micronutrientes, como no caso níquel, tá? Pouquíssimos trabalhos, raros trabalhos de níquel e algumas outras culturas, e em cana eu posso dizer com 100% de certeza que até o momento publicado nenhum, então foi até mais tranquilo fazer a referência bibliográfica, professor, mas se Deus quiser, até o final desse ano agora, de 2021, a gente vai estar com algumas respostas aí para níquel, com respostas enzimáticas, posicionamento de suco, se é suco, se é folha, a gente vai estar verificando aí o título do nosso mestrado com essa questão aí.
Show de bola, Bota. É isso aí. Bom demais. Um papo muito rico, hein, professor? Muito bacana aí as informações. Cana-de-açúcar passa por estresse, uma cultura semi-perene, passa por estresse constante, né? Ela tá aí no campo, igual a gente já comentou, 365 dias ao ano. E com certeza é uma das culturas que mais sofre estresse abióticos aí no cenário da agricultura moderna, né? E nesse sentido, a gente vem vendo avanços aí para mitigação de estresse, a própria aplicação de micronutrientes que vocês comentaram, né? E também a utilização de aminoácidos e bioestimulantes. Eu gostaria, até a própria Compass, né, vem investindo pesado nisso, com agora o próprio lançamento de um produto chamado SINC, né? Para aplicação em cana-planta e também na soca, né? Visando muito essa questão do enraizamento para melhorar essa questão de reduzir o déficit hídrico da cultura e também já dando uma aplicação de aminoácidos e substâncias úmicas que vão ajudar a cultura a passar por esse estresse que ela tem durante todo o ano, né? E aí, professor, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você se o senhor entende que o setor está olhando isso, né? Se o setor está atento a essas tecnologias que em outras, principalmente nos cereais, né? Se o setor de cana também está atento a esse tipo de tecnologia e qual a adoção, o que o senhor acredita que será a adoção dessas tecnologias para o setor?
Não, boa sua colocação, Denari. Realmente, o setor tem observado com detalhe, com carinho em relação à utilização dessa linha de bioestimulantes. O que a gente nota é que, infelizmente, no mercado, tem-se um pouco, às vezes, de confusão em relação a essa questão de bioestimulante, porque é um termo meio genérico e cabe um pouco de tudo aí dentro. Então, a gente tem que pontuar um pouco dentro da linha de bioestimulantes, quais seriam, né, vamos dizer, essa linha de produtos, quais seriam os princípios que estariam envolvidos, se seriam substâncias úmicas, né, se seriam aminoácidos, se seriam algas, se seriam hormônios sintéticos, hormônios naturais. Quer dizer, eu tenho uma gama de produtos que pode promover esses efeitos bioestimulantes para as plantas. E para a cana-de-açúcar não é diferente, vai promover também esses efeitos, tá certo? Então, um ponto importante é pontuar bem, né, com quais seriam, vamos dizer, esses produtos ou essas substâncias que estariam sendo utilizadas, né, como estratégia de bioestimulante, porque nós temos, eu mesmo já fiz alguns trabalhos dentro dessa linha de uso de bioestimulantes, e a gente considera que realmente você tem condição de encontrar respostas. É lógico que nós temos uma variabilidade, como você bem colocou, dentro do setor de produção de cana, que eu planto cana também em diversas épocas do ano, eu cultivo em diversas épocas do ano, e tem épocas que são mais sujeitas a problemas e épocas menos sujeitas. Então, talvez também procurar escolher, né, as melhores condições para que você obtenha resposta para o uso desses bioestimulantes. Então, se eu vou entrar numa situação de estresse, se a planta vai estar submetida a certas condições, né, de estresse aí abiótico, de falta d'água e de temperatura, por exemplo, então, de repente, é uma estratégia que eu poderia lançar a mão para tentar minimizar ou mitigar esses efeitos desses estresses negativos na cultura. Assim como poderá ter outras épocas que essa resposta poderá ser menor, porque a cultura, dentro do seu crescimento, é menos submetida a essas condições. Então, cabe a nós, técnico, buscar essas condições nas quais eu potencializo essas respostas para os trabalhos com os bioestimulantes.
Para quem é apaixonado por cana e por agricultura, sabe que tem muita coisa para fazer. Então, você que está pleiteando aí entrar para agronomia, sabe que a cana precisa muito de muita gente que queira fazer, que queira construir com qualidade e técnica, né? E uma das coisas que ficou clara também, professor, é que a nutrição, ela vem sim ajudando muito a esse aumento de produtividade, né? Para a gente sair aí da casa dos 70, mais ou menos, de média de produtividade e alcançar os 3 dígitos aí que o Estevão falou, né? O Estevão lá do IAC já vem demonstrando isso com os trabalhos dele de micronutrientes, né, há um longo tempo, e eu acho que cada vez mais isso vai chegar nas usinas e nos produtores aí de maneira geral. Professor, muito obrigado pela sua contribuição aqui conosco, viu?
Eu que agradeço, né, o convite de vocês. Para a gente é uma satisfação, também é um prazer poder trocar essas ideias aqui no setor canavieiro, que é um setor que a gente milita aí há cerca de quase 39 anos, né? Quase 40. É uma área que a gente gosta, que a gente vê evoluir e que a gente gostaria realmente que continuasse nessa evolução com tecnologias, porque assim como ocorreram nas outras culturas que o Brasil é destaque no mundo hoje, o Brasil também é o maior produtor de cana do mundo, nós realmente temos que buscar padrões de tecnologia. Então, se tem produtores produzindo, como você bem colocou, médias de 100, é porque é possível se fazer isso, certo? Tem usinas que tem média de 100. Então, lógico que é possível fazer. Cabe a nós técnicos, cabe a vocês as empresas que fornecem os nutrientes para as culturas e cabe aos técnicos das usinas, né, fazer um trabalho integrado para buscar essas metas e metas que são o quê? Factíveis de serem obtidas. Beleza? Agradeço mais uma vez aí você, Dinário, o Estevam e o famoso Bota aí por essa participação aqui nesse Plantcast. E estamos à disposição de vocês aí e do setor sucroenergético também.
A gente que agradece, professor. Pessoal, então é isso. Até a próxima. Muito obrigado.
O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.